Boa noite, é um prazer, um privilégio estar nesta noite compartilhando algo da nossa história e também da palavra de Deus com os irmãos aqui nesta conferência. Eu gostaria inicialmente de ler um trecho da palavra de Deus, como encontramos em Romanos capítulo 8. Inicialmente os versículos 25 a 28. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E este trecho que, a este trecho que retrata tão bem a soberania de Deus em todas as coisas, nós gostaríamos de acrescentar também a leitura do capítulo 11, versículos 33 a 36, que é um hino de reconhecimento daquilo que Deus é e que se integra tão bem dentro do que nós conhecemos como doutrina reformada. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque tu és Deus soberano, porque tu reges os nossos destinos, porque temos firme alicerce na nossa crença. Nós te agradecemos porque tu nos trouxestes aqui agora, para que pudéssemos discutir, aprender, comentar, meditar em algumas das coisas da história da nossa igreja, da nossa fé, e para que fôssemos também testemunhas dos teus atos na história, preservando a tua igreja e trazendo as tuas verdades até nós. Faz com que possamos vivê-las em sinceridade de coração. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Irmãos, o nosso tema nesta noite que nós gostaríamos de cobrir é a vida e influência de João Calvino. Nós vamos presumir que o nome de João Calvino tem uma certa familiaridade, é conhecido dos irmãos. Nós não vamos fazer uma exposição detalhada, nem um histórico árido daquilo que foi a vida de João Calvino, mas é impossível falar dele sem tocar em alguns pontos chaves da sua vida. Calvino é muito conhecido no meio reformado, é muito conhecido na história da igreja, é muito conhecido dentro do presbiterianismo, principalmente pela influência que ele exerceu em John Knox, que é conhecido como fundador do presbiterianismo, quando ele esteve refugiado em Genebra, de 1555 a 1558, onde ele pôde tomar contato com a pregação calvinista, com a forma de exposição, com a doutrina que estava sendo exposta e praticada ali naquela cidade. E ao retornar ao Reino Unido, então, nós temos um John Knox que colocou muitas das coisas que ele tinha visto lá em Genebra e na formação da Igreja Presbiteriana. Mas vamos ver um pouco da cronologia de Calvino. Calvino nasceu em 1509. Às vezes nós não nos apercebemos que ele foi contemporâneo, num certo sentido, com Lutero, porque nós nos acostumamos a identificá-lo sequencialmente à Reforma. Não poderíamos dizer que ele estava comungando ou trocando ideias com Lutero sobre aquela reforma que aconteceu, a reforma do século XVI, que começou lá na Alemanha, em 1517, porque Calvino tinha apenas 8 anos, quando Lutero estava pregando lá as 95 teses. Mas ele é contemporâneo de vida com Lutero. No seu crescimento, ele foi vendo a reforma desabrochar ali na Alemanha, foi tomando consciência daquelas coisas que estavam acontecendo. Aos 19 anos, Calvino inicia os seus estudos de teologia, em 1528. Não havia ainda conversão na vida de Calvino. Na realidade, ele estava estudando a teologia tradicional católico-romana. Essa era a sua intenção, mas havia um conflito familiar, de tal forma que um ano depois, ele, atendendo às pressões dos pais, ou mais especificamente do seu pai, em 1519, ele muda para direito, ele deixa o estudo da teologia. Mas 2 anos após, ele inicia um intenso estudo de grego e hebraico, e começa, então, a penetrar na leitura das Escrituras, no estudo aprofundado da Palavra de Deus. Isso com 22 anos de idade. Aos 23 anos, nós temos a provável data da conversão de Calvino. E essa conversão foi uma conversão intensa. Foi Deus agindo de uma forma bastante penetrante naquela vida. Uma conversão dramática que tem semelhanças, inclusive, com a conversão que Lutero experimentou. Um trecho da carta que Calvino escreveu a Sadoleto, ele descreve a sua conversão da seguinte maneira, ou uma parte da luta interna que ele travava. Diz ele: Deus, em sua secreta providência, freou-me e colocou-me em novo rumo. De início, embora eu fosse obstinadamente entregue à superstição do papado, o que dificultou tremendamente a minha retirada das profundezas do lamaçal, contudo, através de uma conversão repentina, ele subjugou o meu coração, tornando-o maleável, um coração que, não obstante a idade, encontrava-se excessivamente endurecido para tais assuntos. Não sei se os irmãos notam aqui nessa descrição, aqueles que têm a propensão a caracterizar Calvino como sendo o que descreve Deus agindo totalmente e o homem apenas passivo perante um Deus que age na sua totalidade, que não é isso que transparece aqui disso que Calvino escreve. Ele mostra a luta intensa, ele mostra as suas responsabilidades. Ele mostra, entretanto, que a conversão foi um ato único e exclusivo de Deus. Uma conversão real que veio até ele como um milagre. Nós, contemporaneamente, temos nos esquecido desse ponto, de que a conversão é um milagre de Deus. Nós começamos, às vezes, a achar que é uma simples e uma mera questão de persuasão humana, de uma mudança de caminho intelectual que nós trilhamos, e nos esquecemos que conversão vem de Deus e é um milagre de Deus que realmente transforma vidas. É assim que Calvino descreve a sua própria conversão, e ele diz que o seu coração, que era endurecido, foi tornado maleável. E ele diz que, não obstante a idade que ele tinha, 23 anos, ele estava excessivamente endurecido para tais assuntos. Não obstante o seu interesse em estudar teologia, estudar grego, estudar hebraico, mas ele estava vendo que o seu coração só seria quebrado e penetrado pela ação direta de Deus. Se nós tivéssemos que caracterizar a pregação e as obras de Calvino, nós diríamos que uma doutrina se sobressai, que é a doutrina da soberania de Deus. Desde o início de sua conversão, nós vemos que isso aqui já está bem presente, essa rendição a um Deus soberano. Em 1533, com 24 anos, ele é acusado de heresia. E então, ele, que havia nascido na França, foge para a Suíça. 1536, 27 anos, marca a data da primeira edição do seu mais famoso livro. Aquele livro que é, infelizmente, traduzido com um nome meio estranho, Institutas da Religião Cristã. Talvez melhor teria sido se historicamente ele tivesse sido traduzido Instituição da Religião Cristã, ou talvez até Fundamentos da Religião Cristã, mas nós conhecemos o livro como Institutas da Religião Cristã. Primeira edição foi escrita quando ele tinha só 27 anos. Aos 29 anos, existe então um conflito civil eclesiástico lá em Genebra. Ele sai de Genebra, vai para Estrasburgo, casa, e aos 29 anos ele escreve aqui o seu comentário de Romanos. 2 anos depois, com 31 anos de idade, ele é convidado e volta a Genebra, aonde ele irá morar até o seu falecimento e aonde ele irá participar intensamente, ativamente, da estrutura tanto eclesiástica como do governo civil daquela cidade. Com 50 anos, em 1559, foi publicada a última edição das Institutas. Foram 5 edições ao todo. Durante a sua vida, a cada edição, ele complementava, ele ampliava, ele tratava de forma mais abrangente as doutrinas da Palavra de Deus, a sistematização de doutrinas, que é o que representa esse livro escrito por Calvino. E com 55 anos de idade, em 1564, apenas 55 anos de idade, ele vem a falecer. Então, como nós estávamos dizendo, a doutrina que caracterizaria a vida, a pregação, os ensinos de Calvino, seria a doutrina da soberania de Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 24, porque eram textos, versículos como esse, que Calvino verificava, constatava que era o ensino claro das Escrituras e ao qual ele não podia fugir. Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E Calvino ia vendo que na palavra de Deus, esse era o ensino sobre a pessoa de Deus. Um Deus que tinha um plano, um Deus que tinha um conselho insondável, que tinha determinações e que era Senhor da história. A história não era um caos. A história não era simplesmente circular, repetindo-se a si mesma, mas a história era linear, ela tinha um começo, ela tinha propósito e ela tinha um fim. E Deus estava soberanamente regendo todas as coisas que aconteciam. Isaías, capítulo 37, versículo 26. Aqui o profeta, referindo-se, falando, sendo porta-voz de Deus, referindo-se aos atos de Senaqueribe, diz: acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Capítulo 37, versículo 26. Um rei que era ímpio, que estava na sua saga de destruição, aqui o ensino claro das Escrituras é que nem mesmo isso escapava ao controle de Deus. Não, Deus é que estava determinando todas as coisas que haveriam de acontecer, e elas estavam acontecendo da forma como haviam sido determinadas. Isaías 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então essa era a visão de Deus que tinha Calvino, mas deixemos Calvino falar um pouco sobre esse verso. Diz aqui que o versículo, ele fala aqui no seu comentário de Isaías, esse versículo demonstra a glória e o poder de Deus. Anteriormente, ele havia falado aqui da criação do mundo, mas agora ele se dirige ao governo contínuo da terra. Deus, nem por um momento, exerceu seu poder simplesmente para criar o mundo, mas ele manifesta o seu poder também de uma forma não menos eficaz na sua preservação. É o que Calvino comentou com relação a esse verso. Isaías capítulo 46. Versículos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Calvino comenta sobre esse texto aqui também, que Deus testificou já sobre si mesmo, dando provas abundantes em sua palavra. E Deus deseja não somente que ele deva ser reconhecido, mas que somente ele seja reconhecido. Ele deseja que seja separado na nossa compreensão de todos os outros deuses que os homens fizeram para si próprios. Ele deseja que as atuações nossas sejam fixadas nele. Ele não admite nenhum igual a ele. O seu trono, se existissem outros deuses, não subsistiria. Mas porque existe somente um Deus, é este Deus ou nenhum Deus. Isso é o comentário que Calvino faz. E ele continua também, quão seguro é esse lugar para a nossa confiança em Deus? Não somente por causa do seu pré-conhecimento que aqui está exposto, mas porque ele diz que ele falou aos profetas que testificaram dele e testificaram dos seus decretos. Mesmo as profecias não teriam nenhuma solidez se esse Deus que declara esta ou aquela coisa não tivesse os eventos sob o poder do seu controle. Ao mesmo tempo, ele declara que ele fala de acordo com a verdade, e ele demonstra os seus decretos em todas as profecias da palavra. Isaías capítulo 55. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. E Calvino, comentando nesse verso, diz: essa doutrina deve ser frequentemente repetida e inculcada para que nós sabemos que Deus tem uma vontade e que Ele executa os seus propósitos quando Ele os fala. Por essa razão é que quando nós ouvimos as promessas de Deus, nós podemos confiar nelas e considerar o seu desígnio contido nelas. Também quando ele promete o livre perdão dos nossos pecados, nós podemos estar completamente seguros que somos reconciliados com ele através de Cristo. Irmãos, textos como esse eram evidência clara, abundante na vida de Calvino de que Deus era um Deus soberano, de que todas as proposições relacionadas com uma visão da humanidade ou da autonomia humana que resultassem numa diminuição desta soberania de Deus, elas deveriam ser rejeitadas. Que nós estávamos vivendo dentro desse plano maravilhoso de Deus, responsáveis por nossas ações, mas cumprindo os seus propósitos e decretos a cada passo. O mistério é exatamente como nós, como livres agentes, operamos dentro desse plano, cumprindo exatamente o plano maravilhoso de Deus, responsáveis por cada passo que nós damos. E assim Calvino ensinava, e assim Calvino ensinou, e assim aquilo que nós chamamos de teologia calvinista foi sendo formada. Não é que Calvino iniciou nenhuma doutrina nova. Muitas vezes temos essa ideia errônea sobre a reforma, sobre os reformadores, mas é que Calvino foi e resgatou o ensinamento claro das Escrituras, retratados principalmente quando lemos o Evangelho de João, as palavras, os ensinamentos que Jesus Cristo dá e profere aos seus discípulos em detalhe, mostram a soberania de Deus na salvação. Paulo pega todo aquele corpo de doutrinas do Antigo Testamento, as palavras de Jesus, e faz uma exposição ainda mais detalhada de como Deus é soberano, e Calvino bebia todas essas verdades e então traduz elas, sistematiza em seus escritos, em seus livros. Ocorre que nós conhecemos Calvino mais por aquilo que são chamados 5 pontos do calvinismo, e a gente fica pensando, onde foi que Calvino escreveu os 5 pontos? Em que livro foi que ele escreveu os seus 5 pontos do calvinismo? Mas Calvino não escreveu os 5 pontos do calvinismo. Não tem nenhum tratado, nenhum livro, nenhum folheto, né? Nada que você vai encontrar, número 1, número 2, número 3, aqueles pontos do calvinismo que muitas vezes nós somos lembrados da palavra Tulip para lembrar os 5 pontos, que eu não gosto desse tipo de lembrança, porque não significa nada. O que é o U, né? Então eu prefiro o Telip, que é mais aportuguesado e que a gente pode utilizar para facilitar a nossa memória. T de total depravação, temos só que trocar um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. E de eleição incondicional. L de limitada expiação, I de irresistível graça e P de perseverança dos santos. O que nós temos nesses 5 pontos é uma cristalização da exposição doutrinária de Calvino. O ponto histórico foi exatamente o oposto, eram pessoas que estavam negando ou ensinando pontos contrários a isso. Em vez de total depravação, né, nós temos o ensinamento de Pelágio, que foi carregado de uma forma ou de outra através da história, e agora, no ensinamento de Armínio, de Armínios, ele então vira que as pessoas têm alguma coisa de bom dentro delas. Elas não são totalmente depravadas, mas pelo menos a possibilidade de escolher a Deus está dentro das pessoas. E, contra isso, a doutrina calvinista diz que essa possibilidade de escolher é algo posterior ao toque salvador do Espírito Santo. Não é algo que está inerentemente na vida das pessoas. E assim, subsequentemente, eleição incondicional, então, os arminianos, eles negam a doutrina da eleição, e os calvinistas, aqui, formulando esses pontos, eles apresentam a doutrina como sendo extraída e representando uma representação fiel daquilo que a Bíblia ensina. Para que, como nós estamos falando de calvinismo e não dá para fugir disso, só ver alguns versículos aqui. total depravação, Isaías 64, seja que nós estamos em Isaías mesmo. Isaías 64, seis. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa era a visão que Calvino tinha do que era a natureza humana, a mesma visão que está retratada lá por Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Na realidade, todos os versículos que precedem vão descrevendo o homem natural. E aqui, a não ser pela graça de Deus, nós temos um espelho que retrata aquilo que seria a nossa natureza. Mas o versículo 23 em Romanos 3 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos são carentes da glória de Deus. A depravação, ela é total. Ela não é total no sentido de que ela não se estende à extensão que poderia ir. Ela não tem a abrangência que poderia ter, porque Deus, por sua graça comum, restringe muitas vezes o alastramento do pecado. Mas ela é total no sentido de que não existe nada na nossa pessoa, na nossa natureza, que não tenha sido atingido pelo pecado, que não sofra as consequências do pecado. Voltando a Isaías, capítulo 65. Isaías 65, versículo 1. Nós temos aqui também um versículo que retrata o segundo ponto, a eleição incondicional. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Expiação limitada, limitada expiação, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Calvino ensinava, nos escritos de Calvino nós encontramos então esse ensinamento, que a morte de Cristo foi por sua igreja, para salvar eficazmente o seu povo, como nós encontramos também em João capítulo 10, esse que talvez seja um dos pontos mais polêmicos do calvinismo, João capítulo 10, versículos 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E ainda no capítulo 10, no versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ainda no capítulo 10, versículos 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E ainda no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E ainda em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Limitada expiação na qual a doutrina reformada, na interpretação de Calvino, aquela que nós abraçamos também como igreja presbiteriana, nos ensina que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, mas foi pagamento eficaz por aqueles que ele haveria de chamar por sua irresistível graça, que é o quarto ponto, João, capítulo 1, versículos 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a perseverança dos santos, Isaías, capítulo 54. Versículo 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E todos aqueles que são chamados pela graça irresistível de Deus, todos aqueles que respondem sim, voluntariamente, porque foram tocados pelo Espírito Santo de Deus em sua ação soberana, são preservados pelo poder de Deus, não pelo poder da nossa vontade, nem da nossa natureza, mas preservados pelo poder de Deus. Aqueles que Deus deu a Cristo, ninguém os arrebatará da mão do Pai. Esse é o pensamento de Calvino. Aqueles chamados e famosos cinco pontos do calvinismo representam o resumo no que diz respeito à doutrina da salvação. O pensamento de Calvino, na realidade, nesse sentido, ele é muito mais próximo do que pensamos das convicções que o próprio Lutero tinha. Anacronicamente, nós podemos dizer que Lutero também era um bom calvinista. Ele escreveu um livro chamado A Prisão do Arbítrio, que é publicado em português com o título Nascido Escravo. Mas é um livro que mostra exatamente aquilo que Calvino viria a ensinar anos depois e que retrata os ensinamentos de Agostinho na história, que retrata os ensinamentos de Paulo, que retrata aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa questão. Mas a influência de Calvino não foi restrita às doutrinas relacionadas com a salvação, não foi restrita à área soteriológica da teologia, ela é bem abrangente. A sua influência se alastrou por quase todas as denominações. Nós vimos até os luteranos, porque Lutero era calvinista, tem a influência de Calvino. Nós podemos ver a influência de Calvino nas igrejas reformadas, presbiterianas, congregacionais, batistas, e tivemos aqui o testemunho também agora do reverendo Augusto, também de como, dentro das próprias igrejas pentecostais, a fé reformada está sendo estudada, prezada e divulgada. As grandes confissões históricas, todas elas retratam a doutrina calvinista. 1561, a Confissão de Fé da Bélgica. 1563, o Catecismo de Heidelberg. 1571, 39 artigos de fé dos anglicanos. 1618, os cânons de Dordrecht ou Dort, que são aqueles onde estão contidos os cinco pontos do calvinismo. 1648, a Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana, sobre a qual nós estaremos falando também amanhã. E, surpreendentemente, às vezes as pessoas não se apercebem disso, mas os batistas têm uma confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Londres, e algumas que se derivaram dela, que data de 1689, que ela é extremamente similar à Confissão de Westminster, divergindo simplesmente na forma, na modalidade de batismo. Mas no que diz respeito à compreensão soteriológica, à compreensão das doutrinas relacionadas com a salvação, no que diz respeito à compreensão das doutrinas relacionadas com a soberania de Deus, os batistas sempre propagaram essas doutrinas até mais ou menos o início do século passado, ou meados do século passado, quando começaram a divergir e a adotar uma postura que enfatiza muito mais a autonomia humana e diminui a soberania divina da forma como nós entendemos. A ênfase de Calvino, então, eu repito, não foi de originar novas doutrinas, mas sistematizar verdades das Escrituras. E eu levantaria apenas rapidamente cinco pontos aqui nos quais ele exerceu a sua influência. O primeiro, dependência das Escrituras. Calvino acreditava firmemente na autoridade das Escrituras. Para Calvino, a fonte de conhecimento religioso eram as Escrituras, a palavra de Deus. Ele não se prendia em especulações, ele não estava preso à tradição humana, ele estava seguindo aqui na pisada exatamente dos reformadores que o precederam e principalmente na ênfase dada por Lutero, na aceitação da veracidade e inerrância das Escrituras. E nada mais demonstra isso com tanta ênfase do que os comentários que ele escreveu em quase todos os livros da Palavra de Deus. Calvino é muito conhecido pelas Institutas da Religião Cristã, mas ele tem inúmeros comentários, praticamente todos os livros foram cobertos por seus comentários. Forma de governo seria uma segunda área. Calvino, lendo a Palavra de Deus, ele via que ali nós temos uma forma representativa de governo, com oficiais eleitos, uma forma de governo que se assemelha muito à forma presbiteriana que nós temos, conciliar. Ele via Atos 15 como mostrando reuniões, uma reunião conciliar, onde várias igrejas estão congregadas discutindo assuntos comuns que diziam respeito à vida e à doutrina de cada uma delas. Calvino também apresentava a igreja como sendo independente do Estado. Esse é outro ponto de confusão. Alguns acham que lá em Genebra as coisas se confundiam. Não. Para Calvino não existe nenhuma autoridade humana mística, nem transmissão de geração em geração na igreja. E a igreja não é tutelada pelo Estado, mas ambos, em cada uma de suas esferas, são responsáveis perante Deus para cumprir as tarefas às quais lhe foram designadas na palavra. E então nós temos uma terceira área, que é exatamente essa teoria da sociedade civil. Não era uma teocracia, no sentido de que Calvino estava dizendo que Deus estava presente e regendo os detalhes daquela sociedade. Mas poderíamos dizer que a intenção de Calvino foi realmente instalar uma bibliocracia, aonde o dia a dia dos cidadãos eram era para ser pautado de acordo com os princípios de justiça que emanavam da palavra de Deus. Então, a Bíblia dizia respeito ao dia a dia de cada um, não somente ao domingo, não somente às reuniões nas igrejas, mas ela era para ser observada pelos cidadãos responsáveis daquela comunidade. Ele não prescreve nenhuma forma administrativa, ele não se detém nos detalhes de defender monarquia, aristocracia ou talvez democracia. Não, ele não entra nessa forma administrativa. Mas uma coisa, ele é bem claro, que o governo é responsável perante Deus pelas tarefas que lhe são delegadas na palavra de Deus. Qualquer que seja a autoridade, é recebida de Deus para a igreja e para o Estado. Nenhum está sujeito ao outro, as esferas são diferentes. E isso contrasta com tanta intensidade com a ideia moderna que nós temos hoje do Estado secular, que é divorciado não somente da igreja, mas dos princípios de justiça de Deus. Ele é uma finalidade em si próprio. Uma quarta área na qual Calvino exerceu a sua influência: virtude cristã, a questão do chamado. Na Genebra de Calvino, as pessoas viam restauradas a sua dignidade pessoal. O povo, que era acostumado a ser tratado como gado naquela sociedade, ou na sociedade contemporânea a Calvino, ali cada um tinha a sua dignidade restaurada. A teologia pregada era sã, a excelência moral era pregada, e a glorificação a Deus em todas as esferas, em cada profissão, qualquer que fosse a área que Deus viesse a chamar as pessoas, era apresentada com dignidade para aqueles que tinham que assim trabalhar no seu dia a dia. Então Calvino resgatou essa questão da dignidade pessoal, e nada mais é isso do que uma extensão à esfera civil da doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que é uma doutrina que vem da reforma também. Calvino leva isso à sua extensão e mostra que nós somos sacerdotes e responsáveis perante Deus em cada área de atividade a qual ele nos chamar. E finalmente, a quinta área na qual Calvino exerce a sua influência, e essa às vezes vem como uma surpresa também, é na área de evangelização. E algumas pessoas dizem: isso é impossível, isso é estranho, Calvino é o inventor da predestinação. Como é que Calvino pode ser apresentado como um evangelista? Mas vamos ler o que é que Calvino diz. Isso, o que eu vou ler aqui são trechos de Calvino compilados de vários dos seus comentários, mas em essência nós vamos estar lendo aquilo que Calvino diz. Ouçam e vejam se isso se enquadra com o Calvino que é retratado por aí. Ele diz o seguinte: o Pai não irá mostrar apenas em um canto o que a verdadeira religião é, mas ele enviará sua voz aos limites extremos da terra. Jesus veio para estender a sua graça sobre todo o mundo, e o Espírito Santo descendo para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. Em suma, uma incontável multidão, a qual será levantada por toda a terra, irá ser nascida de Cristo. E o triunfo do reino de Cristo irá se tornar manifesto em qualquer lugar entre as nações. Irmãos, não existem palavras que possam animar mais uma igreja com visão missionária do que essa aqui. Não é de espantar que as igrejas calvinistas, elas foram igrejas missionárias e deveriam ser igrejas missionárias, porque deveriam ser igrejas responsáveis aos mandamentos que recebem de Deus no que diz respeito à evangelização. Calvino nunca pregou o descanso, a acomodação nessa área. Calvino pregou o dinamismo, e nós, agindo, cada um de nós, com as responsabilidades que temos de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele continua em outras obras, dizendo o seguinte: como irá o Deus Trino estender o seu reino através do mundo? Como é que Deus vai fazer isso? A resposta de Calvino envolve tanto a responsabilidade humana como a soberania de Deus. E então ele diz que a obra do evangelismo é obra de Deus e não nossa. Mas Ele, Deus, usará os seus servos como seus instrumentos. Calvino cita então a parábola do semeador e explica que Cristo semeia a sua palavra de vida em todo lugar. A parábola do semeador está lá em Mateus 13, 24 a 30. E Ele faz crescer a sua igreja não por meios humanos, mas pelo poder celestial. O Evangelho não cai das nuvens como chuva, diz Calvino. No entanto, ele é trazido pelas mãos de homens que vão onde Deus os mandou. Jesus nos ensina que Deus usa o nosso trabalho e nos impulsiona para ser seus instrumentos no cultivo de seu solo. O poder reside em Deus, mas Ele revela a sua salvação através da pregação do Evangelho. Calvino diz: o evangelismo de Deus causa o nosso evangelismo. Nós somos seus cooperadores e Ele nos permite participar da honra de constituir seu filho governador do mundo inteiro. Irmãos, algumas dessas palavras aqui podem dizer que não são calvinistas, elas são estritamente calvinistas, porque essa era a visão de Calvino. Soberania plena, intensa, abrangente, total de Deus. Responsabilidade total nossa também para agir de acordo com os princípios e preceitos de Deus. Calvino ensinou que o método ordinário de tornar coletiva a igreja é por meio da voz exterior dos homens, porque Deus mesmo pode trazer por sua secreta influência. No entanto, Ele ainda emprega a agência do homem e desperta em nós uma ansiedade sobre a salvação um do outro. Ansiedades legítimas que nós devemos ter sobre a salvação do outro. E ele vai mais longe dizendo: nada retarda mais o progresso do reino de Cristo do que a insuficiência dos ministros. Calvino falando de retardamento do progresso do reino de Cristo. É a visão bíblica, é a visão adequada que nós devemos ter dessas coisas. Então, irmãos, essa é uma rápida pincelada na vida e na influência de João Calvino. Servo de Deus, os reformadores foram homens que foram levantados num verdadeiro reavivamento operado pelo Espírito Santo de Deus, para despertar a igreja, para fazer com que a doutrina sadia e sã fosse pregada. Não existe doutrina sadia que seja divorciada da ação do Espírito Santo. A doutrina sadia está entrelaçada com a ação do Espírito Santo de Deus. E cabe a nós, como servos de Deus, olhar como Deus tem agido na história e ter conscientização de qual é o nosso papel, de quais são as nossas responsabilidades e de adorá-lo como Deus soberano que é, como Deus que Calvino apresentou aos seus, como Deus que Calvino nos apresenta ainda hoje através dos seus escritos e através dos seus servos que pregam a mesma doutrina. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelas tuas verdades, porque elas nos humilham quando vemos a tua soberania e majestade. E te pedimos que tu nos livres do pecado, da acomodação, de acharmos que tudo está resolvido, de acharmos de que não temos mais nada a fazer nessa vida, de nos envolvermos nas nossas atividades do dia a dia como se tu não estivesses presente, de esquecermos os teus princípios de justiça, de retidão, de santidade nas nossas vidas, de esquecermos, Senhor, a pregação da tua palavra, que tu nos comissionaste a cada um de nós, de esquecermos a pregação do Evangelho, que foi tão bem retratada naquilo que Calvino escreveu e deixou para nós como legado. Que nós não sejamos ingratos, Senhor, e que nós saibamos prezar a nossa herança e a nossa história, e que possamos mostrar, Senhor, esta gratidão a Ti por esta herança e por essa história, nos envolvendo cada vez mais na Tua igreja, para que ela seja uma igreja viva, santificada, cheia do Espírito Santo, poderosa em todas as suas ações. É a nossa oração. Amém.